E agora temos de dar a palavra ao nosso poeta Manuel Saiote. Porque não há dois sem três.
Hoje estamos apenas com um micro do lado de lá.
E então tem de haver aqui,
tem de haver aqui uma troca
logística.
Uma ginástica.
Manuel Saiote, bem-vindo à Rádio Telefonia do Alentejo
muito
e a este programa.
Ora, muito boa noite. É um prazer estar aqui, a convite do Pedro, foi o Pedro que insistiu.
Olha, tudo vozes radiofónicas. E está-se a compor.
A minha voz de bagaço da semana passada, data duas semanas atrás, também está a melhorar. Já não estou tão rouca.
As vozes é quase por defeito de trabalho. Por imposição de trabalho.
Também têm de cuidar da voz e também têm de saber estar e falar com os ouvintes, por isso é meio caminho andado para fazer rádio.
É meio caminho andado para fazer rádio.
Também gosta de rádio?
Gosto bastante de rádio, nunca fiz rádio. Participei uma vez num programa de rádio, apenas, mais nada. Várias vezes já me perguntaram se alguma vez fiz rádio porque.
Notam qualquer coisa.
Notam qualquer coisa de voz, mas.
Isso também é dos treinos que vocês fazem devido à vossa profissão.
Talvez.
Acerca de poesia, Manuel Saiote, diga-nos qual é a sua experiência e o que é para si a poesia.
A poesia é parte. É parte, faz parte. É outra.
A outra face.
O outro terço. Entre este terço sou eu, a família e a poesia. Somos complementos uns dos outros. A poesia é quase tudo. É escape, é tudo. Eu passo o tempo a escrever, escrevo sobre tudo e mais alguma coisa. Faço questão de escrever, forço a escrita e saio-me. Sai poesia.
E hoje vai-nos brindar com o quê?
Eu vim assim um pouco despreparado, porque o Pedro falou comigo antes
não,
de
desculpas,
ontem.
Não, vá direto ao assunto.
Só direto ao assunto, está bem. Não, eu não sei se
já estou... ouvimos dizer que é bom, portanto, pode avançar.
Ora bem, então da seguinte forma, eu tenho que fazer uma alusão a alguns pontos onde se escreve muito e bem. E aqui eu ouvi o programa da semana passada em que se falaram dos blogs da internet e eu participei em alguns blogs e internet ou sites de internet, entre os quais um que me é particularmente querido chamado Luso Poemas. É um site Luso Brasileiro que é carregado de pessoas que escrevem bem, otimamente. Funciona quase como uma família e é extraordinário. Quem quiser visitar, eu aconselho vivamente. E quem se quiser registar, também aconselho vivamente. Quanto mais não seja para comentar e para ler os poemas que lá se publicam, que é o www.lusopoemas.net. Aconselho, sinceramente. Em relação à vinda aqui, obviamente que...
Vai ser a primeira de muitas.
Espero. Obviamente que tive uma noite atarefada ontem a vasculhar as minhas coisas, a tentar escolher qualquer coisa que me parecesse minimamente audível para dizer às pessoas. Eu posso começar por uma que se chama mesmo Quis Escrever Uma Coisa Bonita.
Então bem, vamos ouvir.
E reza assim: apetece-me escrever qualquer coisa bonita. Talvez sobre o ondular que o sol afaga, que mói a rijeza de uma fraga, ou sobre a seara que doura a mãe arada e passa todos os dias ao lado da estrada. Ou então, o tema será o teu corpo, macio e quente, que me fala do amor que se sente. Enrolo as palavras às letras... Peço desculpa e corrijo. Enrolo as letras às palavras e estas às frases... No novelo suave que te passa pela pele, respondes-me com um perfume de lilases e eu desenho-te a expressão em sedoso papel que guardei só para te guardar em poema. Apeteceu-me escrever qualquer coisa bonita e escrevi-te. Há pouco estava a ouvir o poema do Pedro, em que Ele escreveu e foi notado que escreveu sobre a escuridão. E estávamos aqui em conversa que o português, o povo português é um povo triste. E eu não consigo concordar com esse ponto. Eu
acho ótimo, que... é da discussão que nasce a luz.
Exatamente. Eu acho que o povo português é um povo particularmente vivo, alegre e...
Mas, como dizem, é complicado. É um povo complicado.
O povo português tem uma história que lhe dá um background, um enchimento que dá a noção de fado, de tristeza, mas até o fado e a tristeza podem ser sintomas de alegria. E o povo português, eu acho que é um povo particularmente alegre, com muitos sintomas de alegria. Particularmente esperançoso ou esperançado.
Às vezes demais.
eu acho que o povo português é mesmo um povo muito, muito positivo. E não seria possível estarmos aqui hoje se o povo português não fosse positivo. Não tínhamos passado outros tempos, não tínhamos passado alturas que eu felizmente não vivi, que viveram os meus pais, viveram outras pessoas, e com certeza não estaríamos aqui a falar abertamente se não fôssemos um povo positivo e orientado para progredir. E acerca dos outros tempos, este só fazendo aqui um segundo poema e vamos ficar por aqui. Eu escrevi ontem, este foi escrito ontem e por acaso foi logo publicado no site, no tal site, que faz uma alusão a uma cor que era característica naquele tempo, que era o azul, que era o lápis azul da censura.
Uhum.
Então o poema fala assim em título: as palavras não se pintam de azul. E é muito, muito, muito desta forma. Um homem de braços abertos, grávido de muitas ausências, abeirou-se de uma pequena flor que descia de uma pincelada ainda úmida. Pintou com ela os dedos incertos, que lhe saíam das mãos como pontas de amor, e lhe exprimiam a essência enquanto batia com a sua poesia entre o querer do escritor e o castrar do censor. Um homem de braços abertos, para abraçar o que vier, deixou-se cair prostrado, em chão de pecados certos, tão certos como o dano que quer nascer das verdades outrora mentiras, lidas e relidas até serem de todos, feitas assim de arte obrigatória. Um homem de braços abertos quis-se rendido, de voz curta, ou vendido de leitura prostituta, que fosse vazio e se enchesse num sopro, estereotipado, de mãos cortadas e de pensamento tosco talhado a escopro. Mas um homem de braços abertos é a esperança que vive e não morre, em leito de balas, grilhões e ferros. É poema que renasce e permanece.
Excelente.
Aqui é um pouco... Eu no site fiz uma pequena nota porque, como é lido por pessoas que não vivem no nosso meio, não ficavam no contexto. Eu fiz uma pequena nota a chamar a atenção a que este azul referia-se precisamente ao tal lápis azul. Enfim,
no Brasil eles também tiveram esses problemas.
Eles tiveram, mas pronto, mas eles não conotam. E depois no comentário que tive em seguida, eles, nomeadamente uma escritora brasileira, disse mesmo que não estava dentro do poema porque não entendia ou não conhecia a história do lápis azul. Mas pronto, para enquadrar, escrever sobre tudo e mais alguma coisa é o que aparece. De qualquer forma,
continue.
A qualquer altura, no trabalho, frequentemente no trabalho, sempre a escrever. Semeia-se e elas vão nascendo.
Falta a luz nas pessoas, portanto, a vontade de ir além, ir mais
e
além.
E essa luz que nós podemos dar, principalmente vocês, que são os poetas, que são as pessoas, que são os fazedores de sonhos.
E o Manel quer dizer qualquer
vocês
coisa.
Vocês são fazedores de sonhos.
Só para dar uma achega com um pequeno texto. Texto pequenininho. Em tom crítico, um bocadinho no seguimento do que temos estado a dizer. Este tem um título muito, muito, comprido. Diz assim...
Mas não é complicado.
Não, não é complicado. É mais comprido que complicado. Oh, pobre coitado, ingênuo, esmifrado, desiludido e aldrabado. E é assim. Cansa a conversa tansa de quem lança nos pratos da balança de um ingênuo. Ouve e sem remédio volta a ouvir. Então vota, revota, muda o voto e de voto verifica que tudo fica na mesma. A desilusão vem às resmas, no impresso de imposto, sem ilusão, que lhe é posto no bolso do casacão. Sente a ferroada, que não lhe isenta a alma enganada de males de gente aldrabada. Sacam-lhe o médico, o crédito, a escola, e ainda paga a estola que o senhor deu à senhora dona do nariz empinado e de cabelo armado. Oh, que pobre coitado! Oh, que pobre ingênuo, que tem o rabinho todo riscado dos açoites pedagógicos que lhe vão aplicando. Muito simples, eu de vez em quando escrevo sobre temas sociais e saem coisas destas, coisas assim pequenas, em tom crítico. Tenho alguns destes. Isto um bocadinho naquele seguimento da situação, que é tudo complicado. É complicado porque as coisas são mesmo complicadas para o nosso dia-a-dia. Temos uma característica, que nós somos, em Portugal somos MacGyvers. Eu costumo dizer que somos MacGyvers, nós fazemos quase tudo com muito pouco. Então, tendemos a achar complicado, mas acabamos por resolver.
Pois.
Acaba por acontecer. Nós conseguimos ouvir hoje em dia que devemos ser como os finlandeses, como os dinamarqueses, em tudo e mais alguma coisa. Mas esquece que eles têm condições para o ser ou para fazer da forma que fazem. Então para nós é um bocadinho mais complicado. É natural que as pessoas digam que é complicado. Mas este complicado faz parte do léxico. É mesmo parte integrante do nosso. Eu tenho a impressão que nós não conseguiríamos viver se não tivéssemos o complicado. Se não formos ou se não tivermos a noção do complicado, nós não vivemos. Ou não conseguimos ser portugueses.
Aí concordo consigo, não conseguimos ser portugueses, porque faz parte do cotidiano das pessoas, as pessoas acharem tudo difícil e complicado.
Porque
agora, e veja uma coisa, agora por exemplo, voltando um pouco aqui mais para a parte da economia e para a parte de gestão, que o Pedro está mais, se calhar como eu, mais ligado por causa da nossa formação profissional. A situação em Portugal não tem estado bem, em termos económicos, tem estado complicada.
Continuamos a fazer a parte do terço mais rico do mundo.
Mas...
ainda?
Quer dizer...
Ou por enquanto, ou até agora.
É cá em baixo, não queria dizer o nome, mas é a pontinha da Europa.
A cauda.
Para não lhe chamar outra coisa. Mas uma coisa, você vê, as pessoas dizem, está complicado, está difícil, mas ninguém faz nada para descomplicar. Ninguém. E quando nós oferecemos alguma oportunidade às pessoas, as pessoas ficam desconfiadas com essa oportunidade e não querem sair da zona de conforto deles, porque está complicado, mas vão conseguindo ser o tal MacGyver que dá a volta à questão e vai resolvendo, põe um paninho quente aqui, outro paninho quente ali e vai fazendo. E a pessoa não, porquê? Porque não tem a coragem de fazer o tudo ou nada. A pessoa não tem a coragem de dizer, não, isto está mal, eu vou parar e eu vou tomar uma decisão que vai mudar a minha vida e daqui para a frente eu vou seguir outro rumo. As pessoas não querem sair da zona de conforto. Acima de tudo é isso. E eu vejo porque eu contacto com muitas pessoas na parte de negócio e oportunidades que nós temos...
As pessoas têm medo de risco, têm medo de arriscar, de risco.
Mesmo quando não há risco.
Mas isto é humano.
Isto é natural. Não, mas quando não há risco é só porque as pessoas não querem sair da zona de conforto. Porque sabem, isto vai-me chegando, isto vai-me dando. Mas sabem dizer, isto está complicado, isto está difícil. E depois não fazem nada quando nós temos as ferramentas nas mãos para lhe poder dar. Eles não aproveitam as oportunidades. Nós sabemos que o dinheiro e a parte de tudo o que nós temos aqui na Terra são forças energéticas que estão à nossa disposição. Nós só temos de as agarrar. E muitas das vezes nós, quando elas estão a passar, não as agarramos.
Diz, Pedro.
Diz.
Portanto, essa, bem em conta, em parte, o que tivemos a falar em off na quarta-feira passada, na vida nada acontece em vão e temos, quando surgem as oportunidades, temos de aproveitá-las e seguir um rumo, um destino. E, em parte,
que é o nosso fado.
É o nosso fado. E outra coisa que eu estava a dizer é que somos pouco empreendedores. Falta muito isso em Portugal, como estava a indicar. As pessoas têm o suficiente ou o mínimo para viver o dia-a-dia.
Não saem da sua zona de conforto.
Têm receio, medo de avançar mais. E neste caso, se avançassem mais, se fossem mais empreendedores, o país ganhava nesse sentido.
Aliás, nós até há pouco tempo assisti a um programa na televisão em que dizia que Portugal é dos países que tem mais trabalhadores por conta própria. No entanto, também é um dos países onde há maior desemprego, porque por um lado as pessoas, como não conseguem arranjar emprego por conta de outrem, que isso é uma coisa que está em extinção, isso é um contrato que está em extinção, que com globalização.
Proliferam os contratos temporários, precários. Que não...
E como nós temos essas situações, como temos essas situações de não haver o avançar, o haver, a pessoa o querer arriscar, mas aí estamos a esquecer um pouco toda a parte de aventureiros, toda a parte de pioneirismo que Portugal teve no mundo.
Mas é que vivemos um bocado falando em termos ou falando muito por baixo, vivemos muito à sombra do que já fomos.
Isso é verdade.
Vivemos muito à sombra do que já fomos.
E infelizmente existem em Portugal muitos velhos do Restelo.
E vivemos muito do lamento de 40 anos que supostamente, ou que tivemos de atraso por outros tempos. Lamentamos muito 40 anos que tivemos em relação, de atraso em relação aos outros países.
Por isso mesmo é bom sair da zona de conforto, procurar a luz, procurar uma razão para irmos em frente e para, em vez de nos queixarmos, fazermos qualquer coisa para melhorar este país, porque é aqui que nós estamos. Porque senão vai acontecer qualquer dia aquilo que aconteceu na altura do 25 de Abril e que estava escrito na parede do aeroporto. O último a sair é favor apagar a luz do aeroporto.
Bom,
não será bem assim porque, entretanto, os espanhóis vêm para cá. Não tem problema.
A conversa está muito boa, muito animada.
Mas já fugimos aos poemas.
Vamos dar por encerrado o programa hoje. Nós depois iremos reestruturar isto, já que é um espaço de poesia. O Pedro irá encerrar. Muito obrigada, Manuel Saiote, pela sua participação.
Obrigado, eu estiquei um bocadinho na conversa.
Não, mas foi oportuno e é bom de as conversas, as ideias das pessoas
e debatermos.
E os poetas estão cá para o país.